Então, boa tarde a todas as pessoas presentes, seus deputados e também aqui ao movimento Inclusão Efetiva, que já temos tido várias oportunidades de estar a discutir assuntos que são extremamente importantes e eu começava se calhar por vos dizer os tempos que temos para as intervenções. A intervenção inicial da vossa parte da entidade são 10 minutos, para vocês disporem do tempo como entenderem. Depois os grupos parlamentares terão 3 minutos e depois a intervenção final, se quiserem responder às perguntas ou fazer uma intervenção mais genérica, também podem dividir o tempo como entenderem. Começaria então por vos dar a palavra e não sei qual será o cronómetro para verem mais ou menos o tempo. Obrigada.
Bom, antes, excelentíssimos senhores deputados, antes de mais agradecemos aqui a oportunidade de voltar a reunir com esta comissão, que vem na sequência da petição número 120, por uma inclusão efetiva nas escolas, apresentada em novembro de 2024, mais ou menos há quase 2 anos. Quando estivemos nesta Assembleia da República em 2025, apresentámos um conjunto de preocupações e propostas relativamente à implementação da educação inclusiva nas escolas portuguesas. Na altura, foi-nos transmitido por diferentes intervenientes que seria importante aguardar pelos estudos que estavam a ser desenvolvidos pelo Ministério da Educação, para que futuras decisões pudessem assentar numa avaliação mais abrangente da realidade. Entretanto, esses estudos foram apresentados em fevereiro de 2026. Na nossa leitura, de facto, as conclusões não divergem muito daquilo que nós temos vindo a falar e temos identificado nos últimos anos, através de estudos, questionários e contactos diários com famílias e profissionais de educação. Foram confirmadas dificuldades na implementação da legislação, desigualdades entre escolas e territórios, insuficiência de recursos humanos especializados, fragilidades na relação entre escola e família e a ausência de mecanismos eficazes na monitorização e na responsabilização. Por isso, entendemos que o debate deixou de ser sobre identificar os problemas. Os problemas foram identificados, os problemas foram estudados e também foram confirmados.
A questão que trazemos hoje é outra, é o que é que vai acontecer agora. Portanto, encontramos numa fase particularmente importante, as matrículas para o próximo ano letivo estão a decorrer, é neste momento que deveriam estar a ser identificadas necessidades, dimensionadas equipas, planeados recursos, organizados transportes e preparadas as respostas para setembro. Contudo, sentimos e continuam sem ser claro quais as medidas que estão efetivamente a ser preparadas para responder aos problemas já identificados, mas queremos também deixar claro que as nossas preocupações não se limitam ao próximo ano letivo. Existem crianças que frequentam atualmente as escolas, e que continuam sem respostas adequadas, existem famílias que continuam sem saber onde recorrer quando os direitos dos seus filhos não são respeitados. Existem profissionais que continuam sem mecanismos eficazes de apoio, acompanhamento e supervisão. Não podemos discutir apenas o futuro, temos também de responder ao presente e é nestas duas dimensões que nós temos que trabalhar e é isso que nós defendemos. Sabemos e compreendemos que as alterações legislativas estruturais exigem tempo, planeamento, auscultação, discussão alargada. No entanto, não defendemos que soluções precipitadas nem medidas avulsas possam comprometer reformas futuras. Por isso, é do nosso entendimento que existem medidas concretas, de natureza operacional e administrativa, que podem ser implementadas desde já, sem prejuízo da revisão mais ampla que venha a ocorrer. Medidas que correspondem a problemas conhecidos há já vários anos e que podem produzir impacto imediato na vida das crianças e das famílias. Das várias propostas que constam dos documentos já entregues pelo MI ao longo dos últimos anos, gostaríamos hoje de destacar apenas quatro, sem prejuízo de existirem outras que teremos todo o gosto de acompanhar e aprofundar com a Comissão, se for do vosso entendimento. A primeira prende-se com a uniformização nacional do relatório técnico-pedagógico, RTP. Continuamos a assistir a diferenças significativas na forma como os processos são conduzidos entre escolas e agrupamentos. A existência de um modelo nacional e de critérios orientados uniformes permitiria reduzir desigualdades e aumentar a transparência. A segunda proposta que queríamos fazer consiste na realização de um levantamento nacional de necessidades durante o atual período de matrículas, permitindo planear de forma antecipada os recursos humanos, técnicos, transportes, tecnologias de apoio e demais respostas necessárias para o próximo ano letivo. Como terceira medida, apresentamos aqui a uniformização dos procedimentos relativos aos transportes escolares das crianças com necessidades educativas específicas. Atualmente verificamos desigualdades significativas resultantes dos diferentes modelos adotados pelas autarquias. Existem municípios que contratam transportes por ano letivo, outros por ano civil. Alguns conseguem garantir transporte desde o primeiro dia de aulas, outros apenas semanas mais tarde. Em alguns casos, as crianças veem os seus motoristas e rotinas alterados a meio do ano letivo devido a novos concursos públicos. Um direito fundamental não pode depender do concelho onde a criança reside. A quarta proposta que apresentamos consiste na criação de um canal independente para reporte e acompanhamento de situações de discriminação, negligência ou incumprimento da legislação em contexto escolar. Os estudos realizados pelo movimento evidenciaram a existência destas situações e muitas famílias continuam sem saber onde recorrer ou como acompanhar os processos depois de efetuada uma denúncia. Da mesma forma, muitos profissionais sentem dificuldade em reportar situações que presenciam no exercício das suas funções. Não estamos a propor a criação de um mecanismo complexo ou inovador. Pelo contrário, defendemos uma solução semelhante aos canais de denúncia já previstos na legislação para reporte de infrações e irregularidades, amplamente implementados em entidades públicas e privadas. Este mecanismo poderia ficar alocado a uma entidade independente e com competências de supervisão e acompanhamento, como por exemplo o IGEC ou o INR ou outra entidade que considerem mais adequada, garantindo imparcialidade, confidencialidade, proteção dos denunciantes e acompanhamento efetivo das situações reportadas. Mais do que um instrumento de denúncia, seria também uma ferramenta de monitorização permitindo identificar padrões, territórios ou problemas recorrentes e apoiar a melhoria contínua da implementação da educação inclusiva.
Gostaríamos igualmente de colocar aqui quatro questões que consideramos absolutamente fundamentais. Primeira, que ações concretas estão a ser desenvolvidas neste momento para identificar necessidades e preparar recursos para o ano letivo 26-27? Segunda, qual o ponto de situação da consulta pública e da revisão do Decreto-Lei 54-2018, que foi anunciada em abril e cuja implementação foi referida como possível já para o próximo ano letivo? Terceira, que mecanismos concretos estão previstos para garantir a participação efetiva das famílias na avaliação, acompanhamento e melhoria das políticas de educação inclusiva, uma vez que também os estudos vieram dizer que devia haver aqui um estreitamento de relações entre as famílias e as escolas? Quarta, qual o modelo de monitorização, fiscalização e responsabilização que está previsto para garantir a efetiva implementação das medidas que venham a ser adotadas? O movimento mantém total disponibilidade para colaborar de forma construtiva com todos os intervenientes neste processo. Há um ano apresentámos problemas e propostas. Em 2026, os estudos, muito atrasados, vieram confirmar o diagnóstico. O que esperamos agora é conhecer medidas concretas, calendários concretos e mecanismos concretos de acompanhamento para que a educação inclusiva deixe de depender da escola ou do território onde a criança estuda. Está.
Muito obrigada. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Inês Barroso.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito boa tarde, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimento vivamente os representantes do Movimento de Inclusão Efetiva, Dr. Lourenço Santos, Dra. Filipa Pinheiro. Muito obrigada por virem mais uma vez com essa disponibilidade abordar sobre um tema que é uma preocupação comum e uma preocupação geral de todos os grupos parlamentares e até do nosso Governo. Como sabem, a vossa presença nesta Comissão é sempre bem-vinda, porque entendemos nós que fazem sempre críticas construtivas e dão-nos sempre contributos para que possamos ir trabalhando conjuntamente propostas alternativas e de melhoria ao trabalho que está a ser desenvolvido. O Grupo Parlamentar do PSD tem acompanhado estas matérias, também há vários anos, como é do vosso conhecimento, quer através de audiências realizadas com o movimento, quer através da apreciação de documentos e da petição, que há pouco também foi aqui por vós referida. Ao longo deste percurso foram sendo identificadas preocupações recorrentes relacionadas com a disponibilidade dos recursos humanos, sobretudo especializados, e a articulação entre serviços, a uniformidade da aplicação das medidas previstas na lei, o funcionamento perdão, dos Centros de Apoio à Aprendizagem, dos CRIs e da Intervenção Precoce, bem como o envolvimento das famílias nos processos de decisão. São preocupações que merecem toda a nossa atenção e que não podem ser ignoradas. Importa também reconhecer que existe hoje um elemento novo, que pela primeira vez foi realizada uma avaliação independente e abrangente da implementação do regime jurídico da educação inclusiva. Durante vários anos falou-se da necessidade de avaliar a aplicação do Decreto-Lei nº 54 de 2018. Esta avaliação foi finalmente concretizada e permitiu identificar aspectos positivos do modelo, mas também dificuldades na sua operacionalização e oportunidades de melhoria. O mais importante é que os resultados não fiquem apenas no diagnóstico, como temos estado a conversar, e possam traduzir-se em medidas concretas. Nesse sentido, o Governo já assumiu publicamente que a educação inclusiva constitui uma prioridade estratégica e que os resultados da avaliação justificam melhorias no modelo atualmente em vigor. Nesse sentido, foi iniciado o processo de revisão do regime jurídico da educação inclusiva, assente nas conclusões da avaliação e no diálogo com os diversos intervenientes do setor. Paralelamente, foram reforçados os apoios financeiros dirigidos às respostas especializadas e tem vindo a ser promovida uma maior articulação entre escolas, centros de recursos para a inclusão, serviços de saúde, autarquia e setor social, procurando construir respostas mais eficazes para os alunos e para as famílias. Gostaria de agradecer os contributos que aqui deixaram, nomeadamente relativamente às medidas que sugerem para já, e no que concerne aos elementos que gostariam de saber, eu anotei, portanto nós registámos quais são, vamos obviamente fazer os devidos procedimentos e tomar as devidas diligências no sentido de sabermos também qual o ponto de situação relativamente às questões que nos apresentam, mas gostaria ainda que me dissessem o seguinte. De que forma sugerem que os pais e os encarregados de educação possam participar, possam fazer esta concertação mais ativa entre os processos de acompanhamento e avaliação das medidas de inclusão e quais são, na vossa perspectiva, os principais aspectos que a revisão legislativa atualmente em curso deve salvaguardar, criando-se prioridades relativamente a estas mesmas, porque, como sabemos, nunca é possível atuar em todas as dimensões, qual seria a mais urgente ou quais seriam as mais urgentes. Portanto, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, reafirmamos a disponibilidade para continuar a acompanhar esta matéria e partilhamos o objetivo de garantir que todas as crianças e jovens tenham acesso a respostas educativas adequadas às suas necessidades, com qualidade, dignidade e igualdade de oportunidade. Muito obrigada por terem vindo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra então ao Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado José Carvalho.
Obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, uma saudação particular permitam aos membros do Movimento de Inclusão Efetiva que é que estão connosco, mais uma vez nesta 8ª Comissão, e naturalmente nas pessoas do Dr. Lourenço Santos e da Dra. Filipa Nobre, que representam os muitos milhares de pais e todas as crianças especiais deste país, um obrigado. Obrigado pela presença, pelas reflexões e, acima de tudo, também pelas sugestões e pelas inquietações que aqui nos trazem esta Comissão de Educação. Meus senhores, já todos percebemos que aquilo que pedem é muito simples e é elementar, quer dizer, é que a lei seja cumprida, por um lado, e acima de tudo que os mais elementares direitos da equidade e igualdade de oportunidade sejam também assegurados, particularmente para aqueles que são os mais vulneráveis. E temos aqui, além de alguns pareceres ou algumas considerações, temos também algumas questões para vos deixar, e essas são simples. É se, até à data em que pediram esta audição aqui à Comissão, se eventualmente já foram ouvidos pelo Ministério, neste caso pelo gabinete do senhor Ministro, se foram eventualmente consultados alguns dos membros do Movimento Inclusão Efetiva, se já foram consultados para a revisão da legislação, nomeadamente da lei, do Decreto-Lei 54 de 2018, e se não foram recebidos, se pelo menos tomaram a ousadia, permitam uma expressão, de fazer eventualmente chegar alguns dos vossos contributos ao gabinete do Sr. Ministro para esta revisão e, em caso afirmativo, se receberam alguma resposta, pelo menos a acusar a boa recepção desses eventuais contributos. É que nós aqui no Chega, de facto, acreditamos, quer dizer, num Portugal a cuidar e a cuidar daqueles que são os mais frágeis. É por isso que, ao longo destas legislaturas, aliás, colocaram aqui algumas questões a esta Comissão, nomeadamente que ações concretas é que estavam a ser implementadas, quer dizer, qual o ponto de situação em relação à revisão do Decreto-Lei 54-2018, entre outras questões. Naturalmente, nós neste momento, o Grupo Parlamentar do Chega, e é nessa qualidade que aqui estou, quer dizer, nós somos de facto líderes da oposição, mas não temos ainda, eu repito ainda, a responsabilidade da governação. Contudo, e não obstante isso, temos como líderes da oposição, temos apresentado propostas, temos apresentado projetos aqui nesta Assembleia, nomeadamente a recomendar ao Governo o reforço de professores e profissionais alocados às turmas do ensino especial e para os apoios às crianças especiais, pela contratação de terapeutas e psicólogos também para o apoio a estas crianças e jovens, pela regulação do número de alunos com necessidades especiais por turma. Quer dizer, este tem sido de facto o nosso combate, tem sido o nosso propósito, e aliás ainda há duas semanas, como julgo que seguramente estão informados, aprovamos aqui precisamente em especialidade nesta comissão um projeto de lei pela inclusão dos jovens com necessidades especiais no ensino superior, e aliás aqui justiça seja feita, proposta de lei também aprovada com os votos do Partido Socialista, e portanto nós aqui no Chega não fazemos distinção da origem das propostas, seja de que partido for, desde que isso seja positivo para a população, desde que seja positivo para os portugueses, nós aprovamos sem qualquer tipo de problema. Já outros partidos, como nós dizemos, quer dizer, que dizem muitas vezes ser parte da solução, que estão até muitas vezes com a responsabilidade da governação, aquilo é que quando as propostas são apresentadas, muitas vezes aquilo que fazem é chumbar e rejeitar essas propostas. E portanto é uma forma de trabalhar que não é seguramente a do grupo parlamentar do Chega. E portanto aqui também outro ponto, nós sabemos que há uma preocupação genuína da parte do vosso movimento em relação à preparação do próximo ano letivo de 26 e 27. O grupo parlamentar do Chega esteve ontem precisamente a acompanhar uma concentração de pais, de diretores, de professores do ensino especial e dos colégios do ensino especial, que estão claramente preocupados com aquilo que tem sido a falta de respostas e de soluções por parte do Governo. O Chega, neste momento, está naturalmente sensível em relação a essas questões. Agora esperemos é que essas, que aliás que seja prioridade de quem tem a responsabilidade, de facto, da governação. Outro ponto também, a propósito, e para terminar, peço imensa desculpa, Sr. Presidente, só mesmo para terminar, se além das questões que aqui nos deixaram e daquelas sugestões, se nos querem eventualmente deixar aqui mais uma ou duas, que entendem prioridades para implementar e para bem começar o novo ano letivo 2026-27. Muito obrigado e peço desculpa pelo abuso, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do PS, fará uma intervenção a Sra. Deputada Sandra Lopes. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero começar por agradecer ao Movimento Inclusão Efetiva a sua presença nesta comissão e o trabalho que tem desenvolvido na defesa dos direitos das crianças e jovens com necessidades específicas e das suas famílias. A vossa intervenção ocorre num momento particularmente importante. Durante vários anos foi referido que seria necessário aguardar para a avaliação independente da implementação da educação inclusiva antes de ponderar novas medidas. Hoje essa avaliação já existe. O estudo realizado pelo ISCTE confirma que os princípios da educação inclusiva consagrados no Decreto-Lei 54/2018 estão alinhados com as melhores orientações internacionais. Contudo, identifica também dificuldades persistentes na sua concretização. Insuficiência de recursos humanos especializados, desigualdades entre escolas e territórios, excessiva burocracia, dificuldades de articulação entre serviços e fragilidade na monitorização das respostas. Estas conclusões coincidem em grande medida com as preocupações que o movimento tem vindo a transmitir à Assembleia da República ao longo destes últimos anos. Parece-nos, por isso, que o principal desafio já não está na definição dos princípios, mas na capacidade de garantir que esses princípios se traduzem em apoios efetivos para todas as crianças, independentemente da escola ou da região em que vivem. Neste sentido, tinha aqui previstas duas questões para vos colocar, mas, entretanto, na vossa apresentação foram fazendo menção a elas. Mas eu penso que é sempre relevante. Uma tinha a ver com as medidas que consideram prioritárias. Vocês enumeraram quatro. Se puderem aprofundá-las ou acrescentar mais alguma coisa para que possamos ter essa informação mais detalhada. E outra também que abordaram, de certa forma, que tem a ver com os mecanismos concretos de monitorização ou fiscalização que consideram necessários. Também já afloraram esse aspecto, mas se puderem aprofundar, agradecemos muito. Agradecemos mais uma vez a vossa presença e os contributos que certamente deixarão aqui neste debate. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Angelique da Teresa pela Iniciativa Liberal.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar naturalmente os meus colegas e os pais do movimento. E eu ia cingir-me aos quatro pontos que referiram. Um deles é de caráter municipal e, portanto, nós aqui estamos de mãos e pés atados no que diz respeito ao transporte. Isto efetivamente cabe aos municípios e, portanto, se algum elemento falha a nível territorial, é muito importante que façam chegar essas considerações às assembleias municipais, que será o órgão que fiscaliza depois a implementação da política local. Não cabe à Assembleia da República, de facto, imiscuir-se na questão daquela que é a estratégia municipal. Naturalmente que há autarquias mais sensíveis nesta matéria do que outras. Eu acompanho particularmente, por exemplo, a de Lisboa, e a de Lisboa vai ter agora um elemento em que vai alargar precisamente o transporte para crianças com necessidades especiais, inclusive para pós-período letivo, mas sabemos que é verdade, nem todos os territórios têm esta abrangência, mas só para vos dar essa nota de que, de facto, isto é do poder local, é autárquico e, portanto, a Assembleia da República, e nem nós temos essa competência. Podemos naturalmente falar com os grupos políticos onde que estão e que têm representação nesses locais, mas são poderes diferentes e, portanto, não pode haver esse tipo de ingerência. Relativamente aos outros pontos, que são pontos que foram aqui levantados, bem, relativamente à questão da uniformização do relatório e o levantamento das necessidades quando se faz a matrícula, isto é tão óbvio que dói, não é? Porque isto era o que naturalmente deveria estar a ser feito. Aliás, nós andamos em negociações no que diz respeito à questão da ação social para o ensino superior e um dos pontos que nós, Iniciativa Liberal, levantámos junto do Ministério era que, de facto, se fizesse esse levantamento, com base no percurso académico e educativo dos estudantes e, portanto, no caso de haver alguma fragilidade económica e sabendo-se que há uma matrícula efetivada no ensino superior, ser logo atribuída essa bolsa, nem que depois se faça um acerto. E isto muitas vezes são mecanismos de gestão, de antecipação, nem que depois se façam ajustes. Portanto, aquilo que eu vos posso garantir é que do nosso lado, relativamente a estes dois pontos, que isto era a gestão efetiva, não é? Uma gestão eficiente, podem, enfim, ter a certeza que nós faremos a pressão política que estiver ao nosso alcance para que isto aconteça, porque não é preciso inventar a roda, é só antecipar, não é? Cada vez mais, e cada vez mais, se quer interoperabilidade nos sistemas, o Ministério da Educação deu-nos essa garantia que estão a fazer um esforço para que haja interoperabilidade dos sistemas, pois bem, se assim é, a partir do momento em que se é efetivada uma matrícula ou quando o aluno passa de ano, não é, e continua o seu percurso escolar, é mais fácil, com interoperabilidade, as escolas poderem antecipar as situações que têm. Portanto, aqui, total acerto por parte da Iniciativa Liberal e tudo faremos para que haja pressão política nesta matéria. Relativamente ao canal de denúncia, que é algo que nos arrepia, e nós percebemos, quando alguma coisa corre mal, tem que haver um canal de queixa em que as pessoas sabem a quem recorrer e como se deve fazer. Nós depois temos o contrário, que são as queixas anónimas, as questões de difamação, que depois, utilizada por pessoas, naturalmente não é o caso aqui, mas por pessoas que, enfim, eticamente deixam muito a desejar, tem um efeito perverso, não é? E, portanto, eu gostaria de vos perguntar, relativamente a esta matéria, se tinham alguma coisa delineada ou se é só, efetivamente, um esclarecimento relativamente ao mecanismo de queixa que deve ser avançado, nomeadamente junto do agrupamento de escolas e, nomeadamente, através da direção. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passo então a palavra ao Movimento Inclusão Efetiva para dar resposta e fazer a intervenção final.
Portanto, antes de mais, agradecer a vossa sincera partilha. Acho que estamos aqui todos reunidos para o mesmo e as vossas intervenções foi nesse sentido também. Portanto, falando aqui um bocadinho daquilo que foram as questões apresentadas, começando aqui pelo início, não sendo aqui pelas questões colocadas pela deputada Isabel, será pelo Inês, Isabel, já lhe estou a batizar. Peço imensa desculpa. Vou começar aqui pela nossa relação ou não relação com o Ministério da Educação, que já é longa a nossa não relação com o Ministério da Educação. Portanto, alguns destes pontos que nós apresentámos aqui, nós já tivemos a oportunidade de o fazer em setembro, quando fomos recebidos pelo Sr. Secretário de Estado, Dr. Alexandre, que nos recebeu após a manifestação, portanto, no dia da manifestação, e foi porque nós tivemos a manifestação, porque caso contrário não os tinha recebido, porque ainda não nos provou o contrário, porque os diferentes pedidos que nós fizemos não obtivemos qualquer resposta a pedido de audiência ou o que quer que seja. Nessa altura tivemos a oportunidade de falar da uniformização da RTP, tivemos a oportunidade de falar do canal de denúncia, tivemos a oportunidade de falar de algumas destas coisas que em reunião pareceu genuinamente preocupado, mas não é do nosso conhecimento que tenha avançado o que quer que seja. E o que saiu dessa mesma reunião é que teríamos que aguardar pelos estudos que já saíram entretanto e continuamos aqui na mesma. Pronto, temos feito aqui novo reforço do pedido de audiência, continuamos sem resposta, não fomos chamados para revisão do decreto, não fomos chamados para nada. E estamos aqui hoje também, esse também é um dos nossos objetivos de estarmos aqui. Nós não somos ninguém, nem somos melhores que ninguém, mas gostávamos pelo menos que respeitassem aquilo que nós defendemos e isso é ouvir-nos. Depois, relativamente a prioridades, sabemos que este decreto, na sua conceptualização, é um decreto bastante, bastante interessante, que faz todo o sentido, mas depois a sua operacionalização deixa muito a desejar. Pela não monitorização da sua operacionalidade. Pronto, relativamente a prioridades, nós já apresentámos aqui algumas medidas concretas, sabemos que coisas mais complexas demoram tempo, vai a consultas públicas, mas há coisas concretas que podemos falar já. Eu deixei um documento que entretanto recuperei, mas vou deixá-lo de novo. Falámos aqui em quatro, mas temos mais, portanto... A uniformização do relatório técnico-pedagógico seria uma coisa que seria esperado que todos fizessem da mesma forma. Não, não é. E o que acontece é que uma criança que frequenta determinado agrupamento tem determinadas medidas e determinados apoios e quando passa para o outro lado da estrada, porque já mudou de concelho, pertence a outro agrupamento e já não é tratado, passa a expressão, da mesma forma. Portanto, se houvesse esta uniformização, quer a nível de documento em si, layout... que está definido, mas depois há toda uma série de variantes, quer depois no seu preenchimento. Portanto, está muito ao critério da equipa que acompanha. Depois temos o levantamento nacional de necessidades durante as matrículas, que também falámos aqui, este material deveria ser aproveitado de alguma forma, e isto vai numa das prioridades também desta revisão do decreto. Na nossa opinião, que nós sabemos que existem falta de recursos. Ninguém pode dizer que não existe essa falta. Mas existe também uma gestão ineficaz dos recursos que existem, dos poucos recursos que existem. Portanto, se nós fizermos este levantamento nas matrículas, nas escolas, eu sei que vou ter X crianças com esta necessidade, eu sei que tenho X terapeutas, X horas, X... Vamos tentar preparar as coisas e antecipar as coisas... antes do ano letivo arrancar, porque o que vai acontecer é que temos crianças sem apoios, temos crianças com apoios tardios, temos crianças... Há toda uma panóplia de opções dentro da mesma escola, depois entre escolas, entre agrupamentos e a nível nacional também. Isto poderia ser tudo antecipado. Não quer dizer, e seria utópico da minha parte dizer, ou da nossa parte dizer, que estaria tudo resolvido no dia 12 ou 13 ou 14 de setembro, porque isso seria uma utopia, mas que se calhar muitas delas teriam resolvidas e no primeiro dia delas seria possível dizer aos pais, olha, a sua criança neste dia não tem, mas na próxima segunda-feira já irá ter, ou qual era a previsão. Mas andamos nisto aos anos. Depois, ainda neste sentido, o reforço antecipado das equipas multidisciplinares, perceber quem são os elementos, temos elementos suficientes, dar formação a estas pessoas... no preenchimento do RTP, por exemplo, trouxe alguns exemplos, não para partilhar porque são coisas pessoais, porque acabo por estar refletido, mas temos RTPs assinados em março. Portanto, o ano letivo da criança começou em setembro, temos o RTP assinado em março. Em março vão definir as medidas que seria para aquele ano letivo. Pronto, é só um dos exemplos. Depois temos a uniformização dos procedimentos de transporte escolar. Aqui eu vou pedir imensa desculpa, mas vou discordar da deputada Angélica, porque efetivamente existe um contrato de delegação de competências às câmaras para os transportes, mas isso também só acontece, e esta disparidade só acontece porque a legislação não está direta. Portanto, eu tenho tenho câmaras a fazer concursos por ano letivo e outras por ano civil. Se estivesse na lei, qual seria a melhor forma de o fazer? Se era por ano letivo, se era por ano civil, era uniforme. Fosse certo ou fosse errado, pelo menos era uniforme de norte a sul do país. Pronto. O que acontece é que, efetivamente, dentro do mesmo agrupamento existem crianças com diferentes soluções. Algumas têm transporte durante as férias, outras não têm, outras têm o primeiro dia de aulas, outras não têm. Dentro do mesmo agrupamento, muitas vezes dentro da mesma sala de aula. Portanto, isto deveria ser, devia haver uma definição clara. Relativamente ao canal independente de denúncia e acompanhamento, eu percebo o que diz... que depois há o outro lado da moeda que não é tão simpático, mas pondo na balança nós consideramos que seria muito mais benéfica a existência, correndo o risco de depois haver outras situações que poderiam ser mais complicadas. Isto porque os nossos pais e os nossos professores, e muitos de vós são professores também, portanto não vou falar por vós, os nossos pais, quando têm uma situação, não sabem a quem recorrer. Portanto, não está claro qual é o caminho que têm que percorrer. E muitas vezes, quando querem fazer uma denúncia, que cada vez mais, felizmente, porque até há bem pouco tempo estes pais, exatamente, calavam-se, sofriam calados e achavam que estavam sozinhos no mundo e que ninguém estaria lá para apoiá-los, neste momento já têm alguma abertura, apesar de continuarem a ter receios de represálias que possam ter junto da escola, na escola ou no agrupamento. Nós costumamos dizer em tom de brincadeira que nós somos conhecidos nas nossas escolas pelos pais malucos e pelas mães malucas, porque levantamos temas. Pronto, mas é um direito que é nosso. Mas pronto, cada vez mais os pais têm menos problemas em expor-se e expor a sua criança. Mas depois, quando querem passar para o passo seguinte, que é efetivar uma denúncia, a quem é que o fazem? Quais são os tempos definidos para obter uma resposta? Quais são os trâmites legais para que esse processo ocorra? Nenhum de nós sabe isso, e isso é válido, quer para os pais e famílias, como para os profissionais da educação. E nós tivemos essa experiência, ou esse conhecimento mais aprofundado nos estudos que fizemos, que por acaso foram dar aos mesmos resultados que o estudo que foi feito pelo ISCTE, com muito menos recursos e muito menos verbas e tudo, mas as conclusões são as mesmas. E o que nós sentimos é que todos precisam de ajuda, mas não há ninguém que faça essa ponte e onde é que eu vou bater? Qual é a entidade que me vai avaliar esta situação e vai tomar aqui alguma nota? Depois a orientação nacional para situações de exclusão parcial, aquelas crianças que, apesar de na legislação dizer uma coisa, depois passam 8 horas do seu dia de aulas fechados numa sala, muitas vezes sem um plano curricular sequer. Isso é prioritário também. A formação obrigatória para direções e equipas MAI. A participação efetiva das famílias, que foi um dos pontos também aqui colocado. E a monitorização pública da inclusão. Nós sabemos que há aqui algumas questões do Ministério da Educação com números. Mas pronto, acho que era importante analisarmos esses números. Quantos alunos são abrangidos por medidas universais, adicionais e seletivas? Quantos RTPs existem? Que recursos é que existem? Este levantamento é importante para nós possamos fazer uma gestão eficaz do que existe e fazer uma aposta clara, um investimento claro naquilo que é necessário, para não estarmos a... Exatamente. Pronto. Clarificação do papel fiscalizador do IGEC, também é importante perceber o que é que eles fazem, onde é que começa, onde é que termina e quais são as... O que é que eles podem ou não fazer e em que tempos. E temos ainda, que também já não é novo aqui nestas nossas audiências, os critérios preferenciais para a colocação de docentes em escolas de referência, seja para a educação bilingue como para a baixa visão e cegueira. Portanto, estamos a falar de concursos públicos, o docente vai a concurso e não existe nenhuma referência que aquele agrupamento em específico é de referência, seja para baixa visão ou para a surdez, e portanto eu enquanto professor eu vou me inscrever no agrupamento Quinta de Marrocos e não sei que posso ser alocado a uma turma de surdos. O inverso também acontece, eu sou professora, estou habituada a trabalhar com surdos, mas vou a um concurso público com outra pessoa qualquer e como não pertence àquele agrupamento, eu sou colocado não sei aonde e em minha substituição é colocado um professor que nunca viu um surdo na vida ou um cego na vida. Lourenço.
Deixa-me só aqui dar duas ou três achegas às questões que foram colocadas. Porque a Iniciativa Liberal colocou a questão da... Porque nós falámos aqui que esta questão dos municípios decorre da descentralização. Se a descentralização não funciona, vamos manter-nos descentralizados, é porque a descentralização provoca discriminação diária. Seja na questão de assistentes operacionais, de transportes, de alimentação. Portanto, se a descentralização não funciona, então se calhar temos que reverter isso para que não haja discriminação diária. Porque isso é que não pode haver de todo. Okay? Em relação aqui às famílias e à escola, o primeiro passo será, de facto, as escolas ouvirem-nos e chamarem os pais... porque os pais fazem parte da equipa multidisciplinar, ativamente. Portanto, as escolas, em primeiro lugar, não deviam nunca fazer um RTP e chamar os pais para assinar só. Portanto, a relação tem que ser estreitada, mas tem que partir também da escola. Não podem ser só os pais andar sempre a chatear e a bater à porta, que nós queremos fazer o RTP, porque este é um direito que é nosso, nós fazemos parte, nós temos que fazer o RTP, temos que ajudar a elaboração do RTP dos nossos filhos. Em relação à revisão legislativa em curso... Eu não sei que medidas em concreto é que podem ser revistas, mas sei uma coisa, que é a lei que regula a inclusão tem que ser muito clara, claríssima, porque as nossas crianças e nós, enquanto pais, não podemos ficar dependentes da boa vontade de determinadas pessoas. Porque neste momento estamos dependentes da boa vontade de uma ou outra pessoa, de um ou outro professor, de uma ou outra assistente operacional. E isso não pode ser assim. Tem que ser claríssimo na lei quais são as competências, quais são os deveres e os direitos, para que toda a gente saiba o que é que tem que fazer e nós pais sabemos com o que é que podemos contar, para que deixem de uma vez por todas de haver abusos diários, como ocorrem, agressões físicas e agressões verbais. Eu tinha aqui um texto, nem vou ler, termino só dizendo que, tanto se tem falado na Constituição da República Portuguesa, ultimamente, a Constituição prevê uma educação equitativa para todas as crianças. E isso não está a acontecer. Portanto, até quando é que vamos estar aqui a incumprir a nossa própria Constituição? É uma questão que eu deixo no ar também.
Muito bem, muito obrigada aos dois. Eu pedi-lhes, se fosse possível, este documento que fosse enviado para a Comissão para distribuir aos grupos parlamentares. É mais fácil do que distribuir em papel. E agradecia também mais uma vez a vossa presença, alertando todos os grupos parlamentares para esta problemática que ainda tem um longo caminho para ser, de facto, resolvida muitas destas questões. Muito obrigada.